Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 6 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Sony, que atualizou o aplicativo do PlayStation 5, tanto para iOS quanto para Android, com suporte ao recurso que você consegue deletar alguma coisa no videogame a partir do aplicativo. Para isso funcionar, é claro que o PlayStation não pode estar desligado, né? Tem que estar ou ligado naquele modo também de repouso com a luzinha laranja, e aí você seleciona o jogo ou o arquivo também que você quiser deletar, aí o aplicativo acorda o PlayStation, deleta esse conteúdo e depois faz ele voltar para esse modo de economia de energia. Além disso, o aplicativo também ganhou um recurso de compartilhamento de imagens, né? Texto também, URL com seus amigos e comparação também dos troféus. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Anatel falou que ultrapassou de 50% já a quantidade de pessoas acessando a internet por meio de fibra ótica em comparação com os outros tipos de acesso. O acesso via fibra ótica direto lá na casa do usuário corresponde hoje a 51,5% do total, e a Anatel comentou também que quem lidera esse mercado é a Vivo com 20% aí do market share. Aí em segundo lugar vem a Oi com 15%, depois bem lá atrás na terceira posição tem a Brisanet com 3,6%, aí depois dela ficaram a Claro com 2,7% e a TIM só com 1,8%. Agora, já que eu tô falando sobre o Brasil, deixa eu comentar que a Uber anunciou que tá expandindo agora para chegar a 70 cidades o serviço dela de você fazer compra no supermercado em parceria lá. Na parceria não, né? Que ela comprou a Corner Shop em 2019. Na prática, isso quer dizer que a partir de agora são mais 20 cidades que têm acesso aí às compras da Uber, né? De mercado por meio da Corner Shop. E essas cidades são, por exemplo, Aracaju, Cuiabá, Maceió, Presidente Prudente e São José dos Campos. Não faz muito tempo, inclusive, né? As compras por meio da Corner Shop passaram a ter suporte às coisas do Pão de Açúcar. Você conseguia fazer anteriormente só por meio do aplicativo do James e também, né, para saber mais sobre isso tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a Uber, na verdade tanto ela quanto as concorrentes também de carro para o aplicativo, o pessoal de entrega também, né, então o iFood, por exemplo, podem ser obrigados aqui no Brasil em breve a começar a cumprir direitos trabalhistas, isso de acordo com o projeto de lei que está sendo preparado. Esse projeto de lei quer tentar transformar essa categoria do pessoal que trabalha como freelancer, né, mas que devia ser contratado, é funcionário mas não é, para ser previsto aí no CLT. E ele prevê, por exemplo, coisas tipo salário mínimo e férias, né? Que é uma coisa que o pessoal pleiteia bastante. Esse projeto de lei até cita aquela decisão do Reino Unido que eu comentei por aqui recentemente, né? Que a Uber vai ser obrigada a começar a tratar o pessoal que dirige para ela como funcionário. E claro, né? Se pintar novidade sobre isso, eu comento aqui no podcast. Bom, e já que eu citei a Uber, deixa eu comentar que a Lyft, que é a principal concorrente da empresa nos Estados Unidos, anunciou o resultado fiscal do último trimestre. Ela falou que conseguiu aumentar a quantidade de motoristas, aumentou também o faturamento na comparação ano sobre ano, e ainda cravou, né, que parece que o pior da pandemia nos Estados Unidos já passou e que a demanda tá voltando a aumentar. Inicialmente, as ações dela aumentaram 7% por conta da divulgação, e isso até aumentou um pouquinho também as ações da Uber, né, que aconteceu por tabela, mas elas perderam aí essa valorização toda ontem por causa do pessimismo do mercado de parte de tecnologia. E agora o assunto é o Google, que parece que confirmou antes da hora a existência dos fones de ouvido Pixel Buds e Series. A empresa tweetou e deletou logo em seguida uma imagem promocional que falava que ele tinha uma tecnologia nova, né, para se conectar mais rápido lá com os telefones Android e com uma foto, né, que mostrava que eles são brancos por dentro da caixinha também, como apontavam os rumores. Essa experiência de conectar mais rápido no aparelho, pelo menos na foto promocional, mostra uma janela que é bem parecida com a conexão lá dos AirPods no iOS e agora é esperar, né? O pessoal tá achando que eles vão ser anunciados oficialmente aí na Google I/O a partir do dia 18 de maio. Bom, a seguir eu vou falar sobre o lançamento oficial do WhatsApp Pagamentos, né? WhatsApp Pay aqui no Brasil, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alpha Code, empresa de tecnologia e inovação que está patrocinando aqui o episódio de hoje do podcast. A Alpha Code oferece soluções criativas e digitais para os clientes dela, e ela já fez mais de 100 aplicativos para o Android e para o iOS, para startups, para fintech também, pessoal de health tech, né? Telemedicina, por exemplo, para empreendedores também, né? Para uso interno e por aí vai. Então, para você que vai ter que lançar um aplicativo em breve, você está planejando, por exemplo, né, vai lançar um produto, quer fazer um aplicativo para ele no segundo semestre, ou tem faz bastante tempo que tem uma ideia bem bacana que você não sabe como fazer para tirar do papel, faz o seguinte. Acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você explica a sua necessidade, né, explica seu aplicativo, fala que é um ouvinte aqui do Loop Matinal e vai ganhar 10% de desconto para fazer seu aplicativo com eles. Então, mais uma vez, para fazer seu app com 10% de desconto com a Alpha Code para o seu ouvinte aqui do Loop Matinal, acessa lá, alphacode.com.br. Muito obrigado à Alpha Code pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Depois de muito vai e vem nos bastidores, aprovação também recentemente que foi feita pelo Banco Central, foi lançado oficialmente aqui ontem no Brasil o WhatsApp Pagamentos. Pra quem não ficou sabendo dessa história, lá pra metade do ano passado, o Facebook lançou o WhatsApp Pay aqui no Brasil, sem checar com ninguém, né? Sem passar por nenhuma etapa regulatória e tudo mais, e precisou tirar do ar, né? O Banco Central mandou tirar o recurso do ar. Então ele passou esse último ano inteiro negociando com o Banco Central, né? Fazendo o caminho certo e comprovando que o negócio é seguro e tudo mais, e recebeu autorização recentemente e agora lançou o recurso. O WhatsApp Pay tá funcionando para correntistas do Banco do Brasil, do Bradesco também, Itaú, Banco Inter, Banco Next também, Mercado Pago, Nubank e Sicredi, e aí depende, né, de cada banco, é qual bandeira, se é Visa ou Mastercard que tá funcionando. As transações acontecem por meio do sistema da Cielo e, pelo menos por enquanto, né, só de pessoas para pessoas podem ser feitas as transferências, mas em breve, o WhatsApp falou que vai dar suporte também a compras para empresas. E ainda sobre as coisas do Facebook, eles falaram que chegaram a 7 milhões de contas pagas lá no Workplace, né, que é o concorrente deles lá do Slack. Isso representou, de acordo com a empresa, um crescimento de 40% na comparação ano sobre ano. Ela aproveitou para anunciar, né, que ele vai dar suporte logo logo ao calendário no Microsoft 365 e da G Suite. Agora, continuando aqui com um papo sobre o Facebook, pintou uma polêmica envolvendo uma campanha que o Signal tentou veicular no Instagram. O Signal desenvolveu uma campanha que é mostrar o nível de conhecimento que o Instagram, né, Facebook, no fim das contas, tem a respeito dos dados aí de todo mundo, mas eles proibiram essa campanha de ser veiculada, até baniram lá a conta do Signal de conseguir veicular campanhas no Instagram. Então, uma dessas peças dizia, por exemplo, você tá vendo essa propaganda porque o instrutor de Pilates recém-casado, interessado por quadrinhos, que tá atualmente na praia de La Jolla, na Califórnia, costuma visitar blogs de paternidade, tá interessado também em adoção LGBTQ, e cada uma dessas peças, né, provavelmente aparecer só para um usuário, para assustar a pessoa, né, ver que tipo de conhecimento a Instagram tem a respeito daquela pessoa, mas claro, né, que eles acabaram bloqueando aí a coisa toda. O Signal publicou uns 5 ou 6 exemplos, né, de peças que iam ser veiculadas lá, no fim das contas também, né, para ser uma manobra de publicidade para a plataforma, por ser uma plataforma segura, e caso você queira ver esses exemplos, né, que fizeram serem bloqueados lá na rede do Instagram, na parte de anúncios, tem link aqui na descrição. Bom, e por último hoje sobre o Facebook, o painel independente de decisões da empresa, né, painel de supervisão, decidiu que o Trump pode continuar bloqueado lá da plataforma, mas eles têm que se mexer, né, o Facebook tem que decidir o que eles querem fazer da vida. Ontem, no comecinho do dia, quase todo mundo chutou que o painel ia decidir que sim, né, que o Trump podia voltar a publicar coisas na plataforma, mas deu que não, eles falaram que ele tá suspenso aí por mais 6 meses. Por outro lado, eles comentaram também, né, que esse negócio de suspensão por tempo indefinido não é uma coisa prevista nos termos de uso da plataforma e recomendaram, né, que o Facebook decida se eles querem banir o Trump de vez ou não. Eles aproveitaram para criticar o fato do Facebook ter jogado essa batata quente no colo deles, né, uma coisa que eles têm que decidir sozinhos, mas não terceirizar esse tipo de decisão. E eles aproveitaram também, né, para falar para o Facebook definir direito o que acontece com esse tipo de coisa no termo de uso da plataforma e principalmente aí oficializar, né, formalizar o tipo de punição. E enquanto isso, no mundo da Apple, tá seguindo lá o julgamento da Epic Games contra a empresa nos Estados Unidos. Os dois lados seguem tentando refutar o lado um do outro, né? Então a Apple falando que tá certa, a Epic Games falando que tá certa também, e a Epic falando que a Apple tá errada, e a Apple falando que a Epic tá errada, e pintaram os dados interessantes aí que foram divulgados na coisa toda. Então o Tim Sweeney, por exemplo, que é o CEO da Epic, falou que teria topado uma proposta da Apple, né, se ela tivesse feito de tratar a Epic diferente em relação ao resto dos desenvolvedores, é aquela coisa, né? Isso colocou um pouco em xeque a premissa da Epic, né, de que ela tá defendendo todo mundo aí contra a Apple quando o assunto é App Store, que eles vão topar, né, se tivesse uma exceção lá só pra eles. Já a Epic, por outro lado, mostrou diversas comunicações da Apple, né, em que ela fala que não queria ganhar dinheiro com a App Store, que os 30% era só uma comissão que ele ia cobrar para deixar a coisa toda funcionando, sem lucro e nada desse tipo. E na opinião do especialista, né, trazido claro pela Epic, a Apple conseguiu lucrar quase 80% com a comissão dela na App Store nos últimos anos, o que é bem longe, né, de ser uma operação aí que não era feita para dar muito dinheiro. A expectativa do pessoal sobre esse julgamento é que leve umas 2 semanas ainda, né, para todo mundo apresentar o próprio caso aí, tentar mostrar que é o outro lado que tá errado, e aí, claro, né, que pintando mais informações relevantes aí sobre isso, eu comento aqui no podcast. Bom, e por último sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, ela investiu quase $500 milhões numa empresa chamada 2Six, que fornece uma tecnologia que ela usa no Face ID, e é o segundo investimento já que ela fez nessa empresa. A Apple comentou que esse investimento novo na 2Six vai ajudar a acelerar ainda mais, né, o desenvolvimento da tecnologia que ela usa lá no Face ID nos iPhones, e aí quem sabe, né, também começar a colocar isso em outros produtos que o pessoal tá esperando bastante. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou uma empresa, um podcast bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Alpha Code pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!